Muito obrigado, senador Paim, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Ocupo a tribuna nesta manhã de sexta-feira, senador Paim, para tratar de alguns assuntos que considero de grande relevância para o Brasil, como todos os assuntos que são tratados aqui na tribuna deste Senado. O primeiro deles diz respeito à notícia que acaba de ser publicado no Portal Brasil, que é uma notícia muito animadora para o trabalhador brasileiro, para o povo brasileiro, para a economia brasileira. A notícia é que desemprego atinge menor taxa para o mês de março em 12 anos. Em 12 anos, essa medida de desemprego atingiu a sua menor taxa agora, no mês de março, com a presidenta Dilma. E isso é uma notícia que precisa ser comemorada, porque é uma prova inequívoca de que as medidas adotadas pelo governo federal, pela presidenta Dilma e por sua equipe econômica são medidas acertadas. Em um ano, foram criados 309 mil postos de trabalho com carteira assinada, o que evidencia situação positiva em relação ao emprego no Brasil. A taxa de desemprego atingiu 5,7%, a menor já registrada para o mês de março desde 2002. O percentual praticamente não sofreu variação em relação ao resultado apurado em fevereiro, que foi de 5,6%. No entanto, houve queda no número em relação a março de 2012, quando a taxa de desemprego era de 6,2%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Emprego, PME, divulgados nesta quinta-feira, dia 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O estudo leva em conta as regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A taxa de atividade, que agrega a proporção de pessoas economicamente ativas em relação à população em idade ativa, foi estimada em 57% para o conjunto das seis regiões pesquisadas. A população desocupada, 1,4 milhão de pessoas, ficou estável em comparação com fevereiro e decresceu 8,5%, 127 mil pessoas em relação a março do ano passado. A população ocupada, 23 milhões de pessoas, ficou estável em relação a fevereiro. No confronto com março de 2012, verificou-se aumento de 1,2%, o que representou elevação de 276 mil ocupados no intervalo de 12 meses. Ou seja, senador Paim, tivemos um aumento das vagas oferecidas, dos empregos com carteira assinada, de 276 mil, se comparado o mês de março de 2012 e o mês de março de 2013. O número de pessoas empregadas, segundo os grupos de atividade, também não sofreu alterações significativas em relação a fevereiro. Já em relação a março de 2012, foi verificada a elevação nas áreas da educação, saúde e administração pública, 5,9%, e queda no setor dos serviços domésticos, 5,5%. A questão do mercado de trabalho está bem resolvida. A tendência de baixa no desemprego e o valor médio dos rendimentos segue positivo também, avalia Carlos Henrique Leite Coécio, diretor adjunto da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. O rendimento médio real dos trabalhadores foi estimado em R$ 1.855. Esse resultado também foi considerado estável frente ao apurado em fevereiro e 0,6% maior do que o verificado em março de 2012, que foi de R$ 1.844. Regionalmente, o rendimento médio real dos trabalhadores em relação a fevereiro de 2013 aumentou nas regiões metropolitanas de São Paulo, 0,9%, e Recife, 0,6%. Houve queda em Belo Horizonte, 1,8%, Salvador, 1,5%, Porto Alegre, 1,5%, e no Rio de Janeiro, 0,8%. Na comparação com março de 2012, houve alta em Recife, 6,8%, Porto Alegre, 3,5%, São Paulo, 1,5%, e Belo Horizonte, 0,8%. Caiu em Salvador, 10,7%, e ficou estável no Rio de Janeiro. O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado foi estimado em 11,4 milhões de trabalhadores em março de 2013. Esse resultado não variou em relação a fevereiro e ficou 2,8% acima do obtido em março de 2012, o que representa um adicional de 309 mil postos de trabalho com carteira assinada no período de um ano, ou seja, um acréscimo de 309 mil postos de trabalho com carteira assinada de 2012, de março de 2012 para março de 2013. A taxa de informalidade apresentou queda nos últimos anos e também está bem baixa nos últimos meses, apresentando 33,24% em fevereiro. Na pesquisa, são considerados trabalhadores informais, aqueles que atuam no mercado de trabalho, mas não têm carteira assinada, aqueles que trabalham por conta própria e os que não possuem rendimentos e estão paralisados. Segundo o diretor adjunto do departamento do IBGE, que trata dessa análise, a informalidade prejudica não só o trabalhador, mas também a economia nacional. Pelo trabalho formal, o cidadão possui benefícios, como direito a férias e a 13º, ao repouso remunerado e ao salário desemprego. Mas, além disso, há também a questão da previdência, que esses trabalhadores contribuem, não só em nome deles, mas também em nome dos que estão inativos e desempregados. Por exemplo, explica o economista que é técnico de planejamento do IPEA há 15 anos e vem estudando essa matéria. Portanto, senador Paim e senadores presentes, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado. Estamos falando de uma notícia altamente alvissareira, que é o aumento da empregabilidade no Brasil, aumento do número de postos de trabalho e, consequentemente, a redução da taxa de desemprego, que apresentou agora em março a menor taxa desde março de 2002, com 5,7%. Isso pode ser comparado ao pleno emprego.
A mesma liberdade que teve você, senhor Luciano, quando eu falava sobre isso, dizer que quero cumprimentar por esse dado. O dado acho que é muito positivo, quanto que a Europa hoje está num desemprego de 25%, 26%, nós estamos chegando, e casualmente tinha lido uma matéria semelhante a essa, que diz que os empresários brasileiros estão à procura, inclusive, de profissionais devido ao alto índice de desenvolvimento da economia e do número de oportunidades no mercado de trabalho. Parabéns a Vossa Excelência, fiz questão dessa parte, porque há concordância total e acompanho agora o seu pronunciamento.
Obrigado, senador Paim, pela parte de Vossa Excelência. E só lembrando que ontem eu abordava aqui a entrada de haitianos no Brasil através do Acre e de Assis Brasil. Qual o motivo? Motivo, a notícia de que nós vivemos uma era de pleno emprego no Brasil. O que acontece? No Haiti não tem alternativa de trabalho e se sabe internacionalmente que o desempenho do Brasil no âmbito da geração de emprego e do seu índice de desemprego, que hoje é uma situação de pleno emprego mesmo, não tem para onde correr, e Vossa Excelência faz um comparativo muito apropriado quando aponta 25%, 26% de desemprego na Europa. E nós temos agora aqui 5,7%, quer dizer, um índice altamente convidativo para quem está à procura de um trabalho e tem o Brasil Brasil como destino. E outro aspecto que queria reforçar também, senador Paim, a esse respeito, é que a taxa de desemprego também teve uma redução importante no estado do Acre. Nós temos aqui os dados que foram levantados em 2011 e divulgados em meados de 2012. E, nesse momento, o Acre apresentava a terceira menor taxa do Brasil, com 4,2%. Foi um número bastante animador também para o estado do Acre, que tem tido uma política de investimentos muito ousada por parte do governador Tião Viana, e o resultado também se verifica. No momento em que a gente comemora a menor taxa de desemprego no Brasil, nós temos uma correspondência no Acre. Não são ainda os números atualizados de 2012, mas já apresentava uma taxa de desemprego de 4,2%, o que é extremamente alvissareiro também para o estado do Acre, para a economia do Acre, uma vez que, no momento em que foi feita essa medida, o Brasil apresentava uma taxa de 6,7% de desemprego. A taxa do Brasil nessa medida de 2011 estava 6,7%, agora ela foi reduzida para 5,7%, e a do Acre, nesse momento, apresentava uma taxa de 4,2%, o que é motivo de muita alegria, porque nós temos também um momento de grandes investimentos acontecendo no estado do Acre, e esses grandes investimentos, a partir dos recursos buscados pelo governador Tião Viana, junto ao BNDES, junto ao Banco Mundial, e também os recursos do Orçamento Geral da União e os investimentos todos que o governo federal está realizando no Acre, isso tudo tem provocado também uma elevação da oferta de emprego e automaticamente a redução da taxa de desemprego. Então, estamos vivendo um momento também muito otimista no estado do Acre, com todos os movimentos que o governador Tião Viana está fazendo no sentido de gerar mais postos de trabalho e contribuir para elevar o padrão de renda do povo do Acre, o que é um sonho de todos os cidadãos, né? Fazer com que a economia tenha uma saúde melhor, né? Possa ofertar mais empregos e, ao mesmo tempo, os cidadãos possam prover suas famílias com bens e serviços que antes não eram acessíveis. Hoje é possível dizer que os trabalhadores brasileiros estão tendo muito mais acesso a bens e serviços, exatamente porque têm tido mais oportunidade de trabalho, assim, inclusive, quando ocorre a rotatividade em busca de algo melhor, porque tem mais ofertas, logicamente tem que se disputar aqueles que já estão com seus trabalhos, digamos que já estão ocupando um posto de trabalho, esses passam a ser disputados pelas empresas, e assim ocorre melhoria na condição de salário de trabalho e automaticamente também aumenta o consumo, o que tem feito, que tem contribuído imensamente para que o Brasil sobreviva a esse momento de crise que afeta países importantes da Europa e também os Estados Unidos. Outro assunto que me traz à tribuna, senador Paim, é um registro importante em relação à saúde. Eu começo dando uma informação que ontem, né, a presidenta Dilma sancionou a lei que determina que os pacientes de câncer têm até 60 dias para serem tratados, né? Uma notícia importante para todos os pacientes acometidos pelo câncer. E eu leio aqui uma nota da secretária de gabinete do governador do Acre, a doutora Márcia Regina, informando da decisão da presidenta Dilma de sancionar a lei que dá o prazo de 60 dias para o atendimento a pacientes com câncer, pois a fila no país para prestar esse serviço é uma fila muito grande. Então, a decisão da presidenta Dilma é justamente estabelecer uma data limite para que os portadores, as pessoas que estão acometidos dessa doença, possam ter o tratamento em 60 dias. E a boa notícia a esse respeito é que o Hospital do Câncer lá no estado do Acre, que foi uma decisão muito acertada também. Na época, o governador Tião Viana era senador da República e o governador era o governador Binho Marques. Então, a implantação do serviço especializado de oncologia no hospital das clínicas do Acre, a nossa fundação hospitalar, permitiu que os pacientes de câncer do Acre passassem a ser tratados lá e diminuindo assim o número de tratamento fora de domicílio. E a grande notícia para os pacientes é que não há fila de pacientes com câncer no Acre. Todos têm recebido o atendimento, todos que estão cadastrados estão recebendo o atendimento e não há fila para receberem atendimento. Então, logo eles tenham a doença detectada, imediatamente eles passam a receber o tratamento no Hospital do Câncer. Então, nesse sentido, eu faço um cumprimento especial a toda a equipe do Hospital do Câncer do Acre, que tem sido uma equipe extremamente delicada, delicada para com os pacientes e dedicada no sentido de prestar um bom serviço e dar o acolhimento que as famílias tanto precisam, porque as pessoas que têm, as famílias que têm um paciente de câncer, elas precisam de uma atenção ultra especial, porque é um tratamento extremamente dolorido, difícil, e se elas tinham que fazer esse tratamento fora de domicílio, a situação era extremamente mais complicada. Agora elas podem estar fazendo esse tratamento lá no Acre, no Hospital do Câncer, com a proximidade da família, o que é uma terapia também excepcional, a companhia da família. Então, nesse sentido, os funcionários, toda a equipe técnica do Hospital do Câncer está de parabéns por ter acabado com a fila lá no estado do Acre, também está de parabéns o governador Tião Viana e a Secretaria de Saúde, a secretária Sueli Melo. E gostaria de fazer, para finalizar, senhor presidente, um registro também importante na área de saúde para milhões de brasileiros. O Brasil está dando um novo passo para retomar a estratégia de desenvolvimento produtivo e tecnológico na área de saúde. O ministro da Saúde, por meio da parceria, o Ministério da Saúde, por meio de uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, com o laboratório privado Biom, promoverá a retomada da produção nacional de insulina, ou seja, o Brasil voltará a produzir um medicamento vital para o controle da diabetes. Hoje, estudos apontam que há 10 milhões de diabéticos no Brasil. A parceria que está em curso vai permitir ao nosso país obter todo o ciclo de produção de insulina, possibilitando a conquista de autonomia tecnológica e a superação das atuais dificuldades de abastecimento da insulina. Ao mesmo tempo, com a parceria, o Brasil estará menos exposto a flutuações de preços do medicamento no mercado mundial. A previsão total de investimento do governo para essa iniciativa de destaque é de R$430 milhões para os próximos 5 anos. Esse valor será dividido da seguinte forma: R$80 milhões do Ministério da Saúde, da Fiocruz, e o restante por meio de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A diabetes é uma doença controlável e que exige permanente atenção. Quando não tratada adequadamente, pode provocar várias complicações, entre elas ataque cardíaco, derrame cerebral, insuficiência renal, problemas na visão, amputação do pé e lesões de difícil cicatrização. A diabetes é uma doença do metabolismo da glicose causada pela falta ou má absorção de insulina. A diabetes é caracterizada por um aumento anormal do açúcar ou glicose no sangue. Como sabemos, a glicose é a principal fonte de energia do organismo. No entanto, o excesso pode trazer várias complicações à saúde. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e tem a função de quebrar as moléculas de glicose para transformá-las em energia, para que seja aproveitada por todas as células. No Brasil, a fabricação nacional de insulina foi interrompida em 2001. Agora, com a retomada da produção, o país volta a fazer parte do grupo de grandes produtores do medicamento ao lado dos Estados Unidos, França e Dinamarca. Nos últimos anos, o Ministério da Saúde ampliou o acesso dos diabéticos aos medicamentos por meio do programa Saúde Não Tem Preço. Esse programa foi lançado em 2011 pelo governo federal e tornou gratuitos os remédios para diabetes, hipertensão, asma, nas farmácias credenciadas ao programa Farmácia Popular. A retomada da produção nacional da insulina, inclusive, só se tornou viável porque o programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde criou um mercado que sustenta a produção desse medicamento. Isso porque o número de pessoas com acesso a medicamentos de graça aumentou 5 vezes e subiu de 15 mil para 25 mil o número de farmácias que ofertam esses medicamentos. Com o anúncio da produção de insulina no Brasil, a previsão é que o país passe a fabricar medicamento em escala industrial. Isso contribuirá para a ampliação da assistência a 7,6 milhões de diabéticos, dos quais 900 mil dependem exclusivamente do SUS para a obtenção da insulina. A fábrica da Biom, em Minas Gerais, poderá começar a produzir a partir de 2014, para que a população tenha acesso ao medicamento a partir de 2017. Avaliamos que, sem dúvida, a retomada da produção nacional de insulina é um avanço para o país. E damos os parabéns ao Brasil, ao governo brasileiro, ao ministro da Saúde, o ministro Alexandre Padilha,
senador, e a toda a sua equipe pela decisão. Vou apenas interromper para fazer uma homenagem às professoras que estão aqui e os alunos da Escola Ensino Fundamental da Escola Municipal Maria Lourdes de Faustino, Santo Antônio do Descoberto. Sejam bem-vindos, uma alegria recebê-lo aqui, essa moçada, essa criançada aqui, o senador Aníbal Diniz e aqui o senador Cícero Lucena, dois grandes senadores da casa. Bom retorno para vocês. Tchau, tchau.
Sejam todos muito bem-vindos às galerias do Senado Federal. Para concluir, senador Paim, então apresento aqui meus cumprimentos à nossa presidenta Dilma e ao ministro da Saúde, ministro Alexandre Padilha, pela decisão acertada de retomar a produção de insulina para atender aos diabéticos do Brasil. E temos hoje um cenário viável de produção, porque o programa Farmácia Popular criou um mercado que sustenta esse investimento. Esse é o caminho para que o país permite o controle, possa estabelecer um controle da doença que mata 4 vezes mais do que a AIDS e supera o número de vítimas do trânsito. Como já afirmaram especialistas, a diabetes é um problema contemporâneo que se expressa de formas diferentes. Por isso, ao lado do trabalho de ofertar alimentos mais saudáveis e espaços públicos para atividades físicas, de educar sobre os fatores de risco para a doença, em grande parte relacionadas ao álcool, à alimentação inadequada, ao sedentarismo e à obesidade, é de extrema importância um diagnóstico preciso e a oferta de medicamentos. A retomada da produção nacional de insulina é uma peça fundamental que faltava para fortalecer o combate à doença e tornar a população mais saudável e segura. Agradeço muito, senador Paim, pela oportunidade, pela honra de tê-lo como presidente nessa sessão de sexta-feira. Vossa Excelência, que certamente é o senador mais assíduo a essa casa, é sempre um dos primeiros a chegar e quase sempre um dos últimos a sair, e disse aqui na minha chegada ao Senado que gostaria muito de me inspirar por Vossa Excelência, pela dedicação, pelo comprometimento e pela seriedade com que Vossa Excelência conduz o vosso mandato, e a vossa presença aqui nas sessões de sextas-feiras, para mim, e tenho certeza que para os demais senadores que compõem nessa casa é motivo de muito orgulho, porque nós sabemos que as sessões de sexta-feira só acontecem em grande parte pela dedicação de Vossa Excelência, que está sempre aqui para abrir e para acompanhar todos os pronunciamentos e para fechar essa sessão de sexta-feira. Então, para mim, é motivo de honra ser um companheiro de partido de Vossa Excelência e poder partilhar com Vossa Excelência a defesa das melhores causas para o fortalecimento do trabalhador brasileiro, da política brasileira e da sociedade brasileira. Muito obrigado e que tenhamos todos um final de semana reparador para, na segunda-feira, estarmos aqui firmes e fortes, dando continuidade ao nosso trabalho.
Eu que agradeço ao senador Aníbal Diniz e, com certeza, eu posso aqui ficar algumas vezes na presidência. Mas se não fosse a presença de Vossa Excelência e, por exemplo, o senador Cícero Lucena aqui ao meu lado, a sessão não aconteceria. Então, acho que todos nós que procuramos estar aqui de segunda a sexta, mesmo aqueles que às vezes não podem, porque tem missão no Estado, né, recebem nossos cumprimentos, mas eu quero, nesse momento, cumprimentar principalmente Vossa Excelência, senador Aníbal Diniz, e o senador Cícero Lucena. Se a sessão não tiver três, não funciona. E Vossa Excelência tem sido pontual aqui também, como senador Cícero. Meus cumprimentos.
Senador Paim, para concluir essa minha, as minhas despedidas, eu gostaria de pedir à gentileza de Vossa Excelência que pudesse ser publicado na íntegra os pronunciamentos que foram feitos e também avisar que às 14h30 de hoje teremos uma nova sessão aqui, que é uma sessão na qual será realizado o colóquio internacional sobre a Rio Mais 20, biodiversidade e avaliando o futuro que queremos. É uma sessão especial, inclusive destinada a uma homenagem ao embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, que é o grande negociador do Brasil em todas as conferências voltadas para o meio ambiente, e eu estarei presidindo inclusive uma das mesas às 14h30, e nós teremos uma atividade que vai se estender até o final do dia aqui na tarde de hoje no Senado Federal. Então agradeço muito a Vossa Excelência, ao senador Cícero Lucena e nos colocando à disposição para estarmos sempre fazendo com que as sessões de sextas-feiras cumpram o seu papel do grande debate em defesa do Brasil.